fiz essa proposta de dividir em três tipos de regeneração, né? A regeneração natural, os sistemas regenerativos e a regeneração sistêmica. Então, o primeiro tipo, a regeneração natural, é basicamente uma técnica de recuperação de área degradada, né? A gente falou lá, a regeneração é esse fenômeno da vida, né? Só sistemas vivos e organismos vivos conseguem regenerar-se, né? E a floresta funciona como um. Então, aqui, por exemplo, uma plantação de banana, né, que foi abandonada, que foi deixada sem a intervenção do corte de árvores, ela, por exemplo, retomou um estado evolutivo, né, a sucessão natural da própria floresta. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala regeneração natural, ou algo assim, né? A gente pegar um ecossistema degradado, geralmente um ecossistema ecológico, a gente está falando especificamente de sistemas naturais, né, e principalmente retirar aquele estressor crônico, que normalmente nessas paisagens é o próprio gado, né? Então, outro aspecto que a gente tem que observar, quando a gente fala de regeneração natural, é a resiliência do sistema, a capacidade que ele tem ou não tem de retomar uma trajetória evolutiva, né? Então, nem toda área que a gente cercar, por exemplo, e deixar parada, ela vai se recuperar da melhor forma possível. Até vai, mas se a gente ampliar muito a escala de tempo, né? Essa transição aqui desse cerrado, por exemplo, isso pode levar facilmente décadas assim, para acontecer em algumas áreas, né? Então, uma área, por exemplo, que tem baixa resiliência, que foi degradada cronicamente por muito tempo, talvez nem seja a melhor estratégia de recuperação ambiental. Né, a gente pode, esse tipo de manejo ele tem muito pouca intervenção humana, mas se a área não tem resiliência suficiente, a gente pode intervir um pouco mais. Então começa a deixar de ser a regeneração completamente natural, nesse sentido de que a natureza faz o próprio trabalho, a gente só tira aí o que está impedindo aquele ecossistema de prosperar e dá algumas condições iniciais, por exemplo, semente, né? Talvez algumas áreas não tenham um banco de semente ali propício para se regenerar naturalmente. Então, a gente pode preparar esse solo e fazer um plantio de floresta mesmo e depois deixar a floresta, né, se transformar em floresta, né? Evoluir enquanto floresta. Ou até mesmo, enfim, uma intervenção 100% focada nos seres humanos, né? Então, assim, que já deixa de ser regeneração natural, seria aqui uma regeneração agroflorestal, vamos dizer assim, né? Mas só para trazer essa ideia, assim, de que a gente está falando de regeneração, recuperação de áreas degradadas, né? Enfim, eu trabalho com agrofloresta, eu e a Ju, a gente tem uma história, né, uma experiência grande com agroecologia, e essa é a agricultura que a gente acredita e trabalha, enfim, a gente espera ter oportunidades para falar mais disso aqui também. Enfim, né, então aqui está dentro desse escopo de atividade, vamos dizer assim, que a gente chama de regeneração natural, e precisa de vários conhecimentos. Talvez o principal conhecimento aqui é o conhecimento ecológico florestal, ecologia florestal, que vai nos dar aí direções para poder saber se essa floresta está saudável ou não. Beleza. O outro sistema que a gente trouxe essa divisão aqui, eu e a Ju, que a gente fez para facilitar, são os sistemas regenerativos. Um jeito de entender um sistema regenerativo é diminuindo um pouco a escala dele, né, e deixando as suas fronteiras um pouco mais bem definidas, assim, é um sistema mais contido, vamos dizer assim. E ele tem muito essa ideia da conservação da energia e de materiais, né, de trabalhar um fluxo cíclico de energia e materiais. Quando a gente fala de sistemas regenerativos, a gente está falando de sistemas construídos, né, por nós, e sistemas que têm uma preocupação especial em lidar com os fluxos de energia e matéria de forma cíclica, né? A gente já ouviu isso em outros lugares, né? Esse é um diagrama aqui do livro do Lyle. Então ele está trabalhando conversão de energia, distribuição, né? A perda de energia que tem processos entrópicos, né? Assimilação, filtração, armazenamento, né? Enfim, toda essa discussão sobre como que a gente pode trabalhar melhor os fluxos de energia e de matéria para termos sistemas que são autossustentáveis, né? Que se autossustentam, que conseguem criar a sua própria energia, a sua própria fonte de energia e fonte de materiais. Enfim, só para exemplificar o que a gente poderia chamar de um sistema desse, enfim, peguei um exemplo rápido aqui no Google, dessa bioponia irrigada por energia solar. Então, sei lá, você falou, eu quero plantar hortaliça só com água e nutrientes e tal. Beleza, você instalou esse sistema. Se a gente for trazer essa lógica, né, de pensamento dos sistemas regenerativos, a gente vai olhar para a entrada de energia e matéria dentro desse sistema, para a saída de energia e matéria dentro desse sistema e ver como que a gente pode conectar ele a outro sistema para fazer esse fluxo cíclico de energia e matéria, né? Então, a ciência, a mentalidade que governa meu pensamento aqui é a ciência do design, né? É o pensamento do design aplicado a esses princípios de sustentabilidade, aplicado aos princípios ecológicos, né? Por exemplo, poderia criar um outro sistema de um biodigestor, por exemplo. O biodigestor, a entrada dele é matéria orgânica, normalmente esterco de gado, né? E o que ele gera é um gás. Esse gás, né, ele pode ser usado como fonte de energia, combustão, fonte térmica, né? E tem também o biofertilizante que sai dele, né? O resíduo líquido dele é uma água rica em nutrientes que poderia servir para alimentar aqui o seu sistema de hidroponia, de bioponia aqui, né? Enfim, então a gente conectando esses dois sistemas, a gente está conectando os rejeitos de um sistema para alimentar o outro e trabalhando um pouco mais essa perspectiva do design de fechar ciclos de matéria e energia. A gente conhece essa abordagem, né? A gente já viu ela bastante, né? Quando a gente pega esses sistemas que são menores, mais contidos, como um sistema de produção de alimento e um sistema de biodigestor, e coloca num contexto já mais integrado do sítio, que é o que a permacultura faz de uma forma muito genial, a gente vê a coisa se tornando mais sistêmica, né? Esse sistema ganhando complexidade, vamos dizer assim. Então, estou pensando na minha fonte de energia, as próprias características, né, da habitação, da produção de alimento, enfim. Eu começo a conectar um elemento ao outro. Esse é o livro que eu acabei de mostrar aqui, né? Só para trazer, por exemplo, o tipo de diagrama que ele traz ali, né? Isso aqui é justamente fazer esse mapeamento no seu sistema, seja, enfim, uma escola, ou seja um sítio, ou seja uma casa, de matéria e energia, e você consegue brincar com esses fluxos desenhando um sistema circular. Então, a gente está com esse jeito de pensar do design ecológico, né? A permacultura traz algo semelhante, só que ela gosta de trabalhar muito na paisagem. Né, traz esses elementos da técnica de sistemas regenerativos que são autossustentáveis, pensando como que isso incorpora. Isso aqui, algumas imagens, né, do livro do Bill Mollison, o Manual de Permacultura. Então, a gente amplia isso para a paisagem, né, mas trabalhando também nessa ideia de eficiência energética. Enfim, claro que as coisas não são preto no branco, né? A permacultura tem muito, sim, de trabalho sistêmico, de trabalho de território, de padrões mais altos, mas se a gente fosse identificar, talvez, a escala de trabalho mais difundida, né, dentro da permacultura, ou talvez onde esteja a maestria da permacultura, justamente ter deixado claro para todo mundo que, sim, é possível alimentar uma família de forma regenerativa, autossustentável, em um pedaço relativamente pequeno de terra, assim. Então, enfim, cada abordagem tem o seu lugar, a sua importância, assim, né? São coisas diferentes, mas que conversam muito, estão muito, muito ligadas, né? Enfim, então eu falei primeiro da regeneração natural, essa regeneração que acontece em nós mesmos, né? Enfim, regeneração da pele, por exemplo, e isso expande para a ecologia, para a floresta, e outros tipos de ecossistemas, né? Depois falei dos sistemas regenerativos, que é um jeito de pensar o fluxo de energia e matéria dentro de um determinado sistema. Qual que é o tamanho desse sistema vai depender no que você estiver trabalhando. Mas a ideia é esse olhar principalmente para matéria e energia. E, por fim, a última abordagem que a gente trouxe é o da regeneração sistêmica, né, que a gente está chamando de regeneração sistêmica. Essa é a abordagem que está o trabalho do Regênesis, por exemplo, né, nossa principal referência em termos de regeneração, com quem a gente continua aprendendo. Né? E quando você abre o livro do Regênesis, você vê que não tem nada daqueles diagramas, por exemplo, que tem no livro do Bill Mollison e no livro do Lyle também. São outros diagramas. Então, é uma outra ciência, né? Assim, é outro tipo de trabalho, é outra natureza de trabalho que está dentro dessa categoria, vamos dizer assim, da regeneração sistêmica, né? E é onde a gente consegue olhar para territórios maiores, onde a gente consegue ser informado por padrões maiores, né? E essa inteligência, esse aprendizado que a gente pode ter com esses padrões maiores vão informar as nossas práticas imediatas. Então, essas abordagens, como a recuperação de ecossistemas degradados e tecnologias ecológicas, permacultura e etc., vão ser as ferramentas práticas que a gente vai ter também para trabalhar no território informado por essa perspectiva do desenvolvimento e design regenerativo, informado por essa perspectiva mais ampla, né? Informado por um padrão do território, informado por uma trajetória evolutiva, então, onde a gente consegue dar contexto para as nossas ações de uma maneira holística, né? De uma maneira, enfim, tem uma potência muito grande.